O ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro se filiou ao Podemos nesta quarta-feira em cerimônia que também o lançou como pré-candidato à presidência da República em 2022. No discurso, Sérgio Moro defendeu o fim da reeleição para cargos do Executivo, o fim do foro privilegiado e o combate à pobreza. Sérgio Moro falou da carreira, dos 22 anos de atuação como juiz e do período em que foi ministro da Justiça. Também falou da expectativa que tinha em participar do governo em um momento considerado por Moro de mudança no país. Ele relatou os motivos que o levaram a sair do governo.
O meu desejo era de continuar atuando como ministro, em favor dos brasileiros. Infelizmente, não pude prosseguir no governo. Quando aceitei o cargo, não fiz por poder ou prestígio. Eu acreditava em uma missão. Queria combater a corrupção, mas para isso, eu precisava do apoio do governo. E esse apoio foi negado. Quando eu vi meu trabalho boicotado e quando foi quebrada a promessa de que o governo combateria a corrupção sem proteger quem quer que seja, continuar como ministro seria apenas uma farsa. Nunca renunciarei aos meus princípios e ao compromisso com o povo brasileiro. Não existe nenhum cargo que valha a alma de uma pessoa.
Moro também contou que após a saída do governo, recebeu um convite para trabalhar fora do país, mas que nunca deixou de se preocupar com o Brasil.
Depois que eu saí do governo, eu precisei, como a maioria do povo brasileiro, buscar um emprego, a fim de ganhar a vida. Eu precisava trabalhar. Nunca enriqueci como juiz ou como ministro. Tenho uma família para cuidar. Recebi um convite para trabalhar no exterior e aceitei. Eu acreditei que ficar longe, por um tempo, me ajudaria a refletir melhor sobre o Brasil. Estava cuidando da minha vida privada, longe dos olhos do público e da imprensa, mas via com extrema preocupação o desdobrar dos fatos desde a minha saída do governo. Mesmo fora do Brasil, nunca deixei o país longe de meu coração.
Moro usou sua fala para pedir um basta nos privilégios para criminosos.
Os avanços no combate à corrupção perderam força. Foram aprovadas medidas que dificultam o trabalho da polícia, de juízes e de procuradores. É mentira dizer que acabou a corrupção, quando, na verdade, enfraqueceram as ferramentas para combatê-la. Quase todo dia, ouvimos notícias de criminosos sendo soltos, normalmente com base em formalismos ou argumentos que simplesmente não conseguimos entender. O que no fundo a gente entende é que os criminosos poderosos estão escapando impunes de seus crimes e que a lei não está valendo para todos. Fica aquela sensação amarga de que não existe lei, de que não existe justiça. Como se a Petrobras não tivesse sido saqueada. Como se tudo o que foi feito não tivesse valido.
O pré-candidato à presidência da República pelo Podemos aproveitou o discurso de filiação para, sem citar o presidente Jair Bolsonaro, fazer críticas ao seu governo.
Mas essas reformas nunca chegam, ou quando chegam, são mal feitas. E o Brasil fica sendo esse país do futuro. E nós nos perguntamos, quando vai chegar o futuro do país do futuro? E ao olharmos para as reformas que estão sendo aprovadas, o que a gente percebe é que ninguém está pensando nas pessoas. Mesmo quando se quer uma coisa boa, como esse aumento do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família, que são importantes para combater a pobreza, vem alguma coisa junto ruim, como calote de dívidas, furo no teto de gastos e o aumento de recursos para outras coisas que não são prioridade. Quando o governo resolve, finalmente, vender uma empresa estatal, como a Eletrobras, aprova junto uma série de jabutis, coisas que ninguém entende direito, mas que, na prática, todo mundo sabe o que significa que a conta de luz vai ficar mais cara para alguém ganhar mais dinheiro.
Moro disse ainda que é preciso recuperar a ideia de união no país e falou que seu projeto é baseado na verdade, na ciência e na justiça.
Precisamos recuperar a ideia de que vivemos e dividimos o mesmo país, de que somos todos irmãos, amigos e vizinhos. Podemos até divergir em alguns pontos, mas nós temos, como brasileiros, mais pontos em comum do que diferenças. Então, e isso é importante, o nosso projeto é forte, ele é vigoroso, mas ele não é agressivo. Nossas únicas armas serão a verdade, a ciência e a justiça.
Ao finalizar o discurso, Sérgio Moro disse que não usará o Brasil para ganhos pessoais e se colocou à disposição da população brasileira. Para o professor da Universidade Federal do Paraná e cientista político Emerson Serve, Sérgio Moro fez um discurso de candidato à presidência, embora ainda não seja, e disse que ainda é cedo para dizer se Moro estará ou não na disputa em 2022.
É um discurso de pré-candidato, embora ele não seja, porque ele não precisa ser, né? Nós precisamos entender que um candidato à presidência da República, ele tem uma série de papéis. Um desses papéis, por exemplo, é fortalecer o partido, né? Nós sabemos que em 22 a cláusula de barreira, a regra da cláusula de barreira vai subir, vai ficar mais pesada, e o Podemos, com o Moro, pode inclusive ter um auxílio muito grande para escapar da cláusula de barreira, que não deve acontecer com outros partidos que não apresentarem candidatos à presidência. Mas, como eu disse, ainda é cedo para saber se o Moro estará de fato como candidato a presidente. Ele é, hoje, um ator político na cena de 22. Né? Qual será o papel dele? Ainda temos que esperar.
Repórter Vanessa Fernandes.